Fala, gilistas. Aqui é Leonardo de Niterói. No podcast sobre o líder na trincheira, vocês mencionaram algumas vezes os níveis estratégico, tático e operacional. Eu vejo uma organização agilista como a nave Enterprise, desbravando o universo desconhecido com um propósito bem definido, a descoberta e a mensagem de paz. Mas tenho uma dúvida. Por mais que cada squad tenha sua autonomia para as estratégias de cada missão, quem está sondando as ameaças e oportunidades que surgem no contexto complexo da jornada? E como isso é feito? Na visão de vocês, existe o papel do estrategista ou dos estrategistas transformando as diversas informações coletadas em diretrizes para a organização? Há espaço para ritos, processos desse tipo e pessoas dedicadas a essa função, mesmo havendo o hábito de estarmos nas trincheiras? Como a DTI lida com isso? Então, Leonardo, muito obrigado pela pergunta. A pergunta pode ser resumida da seguinte forma, né? Como é que uma organização ágil lida com esse tema de estratégia, já que aí, no caso particular nosso, né, ele citou aí o episódio aí do líder nas trincheiras, né? Já que a gente tem um enfoque tão grande em execução, né? E aí alguém fica às vezes pensando o seguinte: tudo bem, você pode focar muito em execução, estar perto dos times, esses times saberem responder rápido, mas será que essa visão de quem está na execução ali não vai ser uma visão um pouco mais estreita? Será que a empresa não vai estar deixando de sentir coisas importantes no contexto mais amplo, né? E que poderiam direcionar a estratégia dela, né? Então, eu entendo a pergunta dessa forma. Só fazendo um comentário inicial, né? Assim, de forma geral, acho até interessante porque, assim, a visão da estratégia com uma separação muito forte entre o que um setor de uma empresa faz, seja um setor ou seja numa época, e o que a empresa executa, já parece ser meio errado, sabe? Não sei, depois vamos ver o que o Vinição e o Regis acham disso. A estratégia parece simplesmente ser algo que te direciona mais no longo prazo, né? E que te permite fazer escolhas e, principalmente, te permite recusar certas coisas, né? Eu sempre brinco aqui na empresa que estratégia é muito mais não fazer certas coisas, né? Porque fazer tudo, qualquer criança pode decidir isso, né? Quase tudo pode, dá vontade de fazer, né? Você tem tanto de oportunidade. Então, assim, a estratégia é um direcionador muito importante para você fazer as suas escolhas, para você priorizar. Agora, isso não significa, na minha visão, que ela surge necessariamente da cabeça de alguns estrategistas, né? E só eles é que sabem isso, ou que ela surge só num momento do ano, ou que também ela não emerge o tempo todo nas equipes. Então, assim, por enquanto a resposta está meio abstrata, mas como o objetivo aqui é mais ouvir os convidados do que eu ficar falando o tempo todo, eu queria ver quais são os insights que vocês têm a partir dessa pergunta que ele fez e dessas minhas colocações.
Então, pergunta muito legal mesmo. A primeira coisa que eu acho importante pontuar em relação a isso é que parte das nossas premissas aí, né, para adotar essa abordagem da agilidade é de que a gente está no mundo num cenário diferente hoje, né, num cenário que muda o tempo todo. É, mais do que talvez há 5 ou 10 anos atrás, né? A famosa sigla VUCA. Né? Então, se a empresa realmente acredita nessa sigla, ela de fato vai mudar talvez o que ela encare como significado de estratégia, como você já começou dizendo aí, né, Xuxa? Nenhuma estratégia, na verdade, vai ser um plano de longuíssimo prazo, né? Começa aí. Não sei se era isso que ele tinha em mente, né? Talvez de alguma coisa mais de longo prazo. O que não quer dizer que a empresa não possa ter uma visão de longo prazo. O que eu quero dizer é que a empresa não vai mais medir o seu sucesso pelo cumprimento de uma visão de longo prazo. Né? Essa visão ela tem que ser constantemente redefinida e revisitada. A segunda coisa que eu acho interessante nessa pergunta é pensar assim que, tendo ou não o papel de estrategista, eu penso que não tem um papel dedicado a isso, mas tendo ou não, certamente não pode ser uma pessoa que tenha a distância total da frente, né? Certamente não vai ser uma pessoa, isso é opinião, né? Não vai ser uma pessoa que vai estar 100% alijada ali do centro da ação. Mas eu acho que existe um espaço, sim, para uma visão distanciada da operação, obviamente realimentada, né, pela operação, mas com uma certa distância, até para ter uma perspectiva diferente. E um dos ritos, né, que ele perguntou também se isso tem algum espaço, um dos ritos que eu acho que isso acontece muito é quando a gente coloca, por exemplo, de fato um time verdadeiramente autônomo, um squad. Esse time, a autonomia dele, ela não é sem restrições, né? Ela não é irrestrita. De onde vem essas restrições, que são até restrições habilitadoras, né? O pessoal gosta muito de falar. De onde vem essas restrições habilitadoras? Vem justamente desse alinhamento com os níveis mais estratégicos da empresa, com os níveis mais, vamos dizer assim, mais altos da empresa, né? Então, nos ritos do squad, Vão ser definidos o desafio do squad, idealmente os objetivos, os key results que vão sendo medidos. E no rito de revisão desses objetivos, né, por ciclo, idealmente trimestre ou bimestre, eu acho que é uma boa oportunidade onde essa estratégia ela é refinada e repassada para o time, de maneira que tanto a voz da operação ela é ouvida quanto a voz do pessoal que tem essa distância um pouco maior aí.
Mas só antes do Vinição falar, olha só que... Porque que para mim esse assunto ele tem muitas perspectivas diferentes. Né? Por exemplo, a gente aqui na DTI, né? A gente tem claramente uma estratégia meio geral. Eu não sei se formalmente um estudioso de estratégia, né? Falei que é uma estratégia, mas existe claramente um norte nosso de como nós encaramos os nossos clientes, né? O tipo de oferta que a gente vai dar para aqueles clientes, o tipo de os nossos valores, o que, que é aceitável, o que, que não é aceitável para a gente, vamos dizer, coisas desse tipo. E como você disse, vão influenciar todo mundo, porque as tribos nascem nesse ambiente, não tem nem como não se comportar, vamos dizer, dentro desse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta criar um espaço muito grande para que cada tribo tenha uma estratégia dentro do cliente. Mas chame de estratégia também, né? Mas assim, porque dentro de uma estratégia de estarmos num mundo de transformação digital, em que precisamos ter intimidade e relação de longo prazo com o cliente, e aí isso faz com que a gente queira para cada cliente de longo prazo atendê-los de todas as formas, ampliar o portfólio de serviços para poder gerar valor continuamente, ainda assim existe um espaço muito grande para pegar essa estratégia e instanciar ela dentro de um cliente, né? Porque existe isso meio geral, que é o que o centro da empresa define, né? Até um comentário aí, gente, eu não sei se todo mundo que ouve estaria familiarizado com a forma como a gente enxerga, né? A gente enxerga, isso é até baseado no nível, eu não sei falar o nome, né, do Niels Pfleifen, a gente está, inclusive, tentando convidar esse
Niels para...
Como é que fala?
Eu acho que é Niels Pledging.
Niels Pledging, é um livro excelente que chama Organize for Complexity. A gente está até tentando ver se consegue fazer um episódio com ele, que parece que ele é acessível e inclusive, fala português. Uma pessoa indicou ele para a gente, sabe? Mas ele tem uma definição interessante de dividir a empresa mais em centro e periferia, né? O centro suportando a periferia sendo aquela parte da empresa que tem contato direto com o cliente e que consegue, então, trazer essa visão de cliente para dentro. Mas existe uma simetria também entre o que o centro pode ver e o que a periferia pode ver, né? Então, na minha visão, a estratégia vai emergir dessas conversas.
E até um pouco de foco, né? Até um pouco de foco do que cada uma dessas estruturas vai ter, né? Se a periferia, vamos ficar com um excesso de foco em ficar pensando estrategicamente o tempo todo, ela não operacionaliza as coisas, né?
Exatamente. O que eu acho só engraçado é que, para mim, quando alguém fala em estratégia do jeito convencional, dá muita impressão que alguém já pensou no que tem que ser feito e alguém só está fazendo aquilo, né? Não é? Fica uma impressão muito grande. E dá uma impressão também que é muito nobre pensar em estratégia, né? As pessoas mais nobres e mais inteligentes pensam na estratégia, né? As demais executam a estratégia, né? Eu acho que a gente não pensa assim de forma nenhuma, né?
A gente enxerga, pelo menos na minha opinião, tudo muito emaranhado, né? Não dá para fazer a separação ali, né, num modelo mais mecanicista, assim, do isso aqui é estratégia, isso aqui não é. Tem muita realimentação.
Exatamente. Gostei muito dessa palavra emaranhado, né? Tem várias discussões que vão ser totalmente operacionais, resolvendo uma questão, um problema, uma alocação, né? Uma questão de treinar pessoas, ou sei lá o que for. E tem várias questões ali que vão ser completamente estratégicas, né? Sobre como lidar, por exemplo, com o cliente. E vai ser com vários tipos de pessoas diferentes da equipe, né?
Essa questão do emaranhado aí, até por isso que ele citou, né, o ouvinte aí citou o episódio das trincheiras, né? Que ele tem que ir para as trincheiras exatamente por esse emaranhamento. Você tem que ter uma certa presença ali na trincheira para você ter um pouco da sensação do que ali, e ouvi bastante, né? Quando o Schuster falou ali de não assumir que alguém, quase como se fosse um lugar onde um poder emana, né? O cara sabe tudo que tem que ser feito, definir toda a estratégia ali. A gente usa muito o termo aqui, né? O Schuster já falou isso em outros episódios, sair da frente, né? A gente sai um pouco da frente e deixa as tribos, né, fazendo experimentos. O Schuster, até muitas conversas que eu tenho com ele, a gente até acha que a gente faz pouco, né? A gente deveria fazer mais experimentos nas tribos, né? Para testar hipóteses estratégicas, né? Para ver se de fato o que a gente está enxergando, por exemplo, como um risco, se de fato a gente consegue mitigar aquele risco de uma determinada maneira numa tribo, de uma maneira diferente em outra tribo, quase fazendo um teste AB, assim, né?
Esse seria, inclusive, um outro rito que a gente usa, né, para verificar a estratégia dos clientes, que é a RDN, acho que já foi mencionado em algum episódio para trás aí.
Sim, vários episódios.
Né, que a gente tem um momento em que cada tribo, mensalmente ou quase mensalmente, está com o sócio ou com alguma pessoa mais experiente justamente sabatinando a estratégia que está sendo seguida naquele cliente, maneira como está sendo instanciada a estratégia geral de TI dentro daquele cliente, e isso é refinado. Então, isso acontece sem ter uma pessoa dedicada full-time a pensar em estratégia, né? Eu acho que isso está dentro da pergunta dele lá. Eu acho que isso realmente, na forma como a gente funciona, não há, né? Não existe esse papel.
Por exemplo, no meu papel, né? No papel do Vinícius, no papel, por exemplo, do Regis como Key Account, quem está menos envolvido, ou seja, se por um lado a gente tenta estar perto das trincheiras também, obviamente que a gente está... Não está nem de longe tão envolvido quanto quem está ali fazendo. Então,
eles têm muito mais propriedade, legitimidade para trazer fazer o senso lá na ponta.
Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais tempo para ter outro tipo de insight. Né? Uhum. Então, assim, é por isso que eu sou muito cético quando as pessoas tentam procurar causas únicas, explicações únicas para as coisas. Sabe? No fundo, o que vai emergir é uma combinação de tanta coisa. É claro que é benéfico para a empresa ter pessoas que lidam com outros tipos de informação que não direto no operacional ali na trincheira com o cliente. Informações essas que podem ser desde ter conversas mais em níveis executivos ou poder ler o tipo de informação ou até ter o tempo, né, de não estar tão preocupado com o operacional e com isso surgir insight. Só que é muita pretensão achar que a empresa é o resultado só daquilo, né, o caminho que ela vai, sabe? Se estiver dando certo, né? Se estiver dando errado... Não, não, e a brincadeira que eu faço é assim, certamente o cara que acredita nisso, ele vai acreditar nisso muito quando tá dando certo, né? Porque ele vai falar assim, eu sou foda, né, cara? Então eu pensei em tudo que tá acontecendo aí, né? No fundo tá emanando aqui da gente, né, que tá pensando, né? E quando tá dando errado, ou é porque era imprevisível mesmo, aí não tinha jeito, ou porque não está sendo bem executado, né, cara? Porque se tivesse sendo bem executado, né?